apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Olá, eu sou Israel Mazacorati, este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos e desde o programa anterior já falando sobre o apóstolo Paulo, certo, professor Itamir?
Exato, o apóstolo Paulo realmente é uma figura ímpar, né? Singular dentro do livro de Atos, juntamente com o apóstolo Pedro, não podemos esquecer disso. Dois grandes personagens, Pedro e Paulo. E Pedro e Paulo, certamente temos vários ouvintes com esses nomes.
Com certeza.
Portanto, um abraço para eles.
Para todos, e para todos. E Paulos.
E Joaquim, Maria, José, Benedito, todos vocês recebam o nosso carinho, o nosso abraço e vamos entender a Bíblia.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
A Priscila, da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul,
opa,
nos enviou uma pergunta, com base em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 4. Ela quer saber o seguinte: Paulo perseguia os discípulos ou perseguia Jesus?
Uma boa pergunta, hein?
Eu vou ler o texto, só para esclarecer aonde ela está se baseando, que é o seguinte.
Boa pergunta.
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Boa pergunta. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Israel. Você é cristão ou você é um seguidor do caminho?
Eu sou um cristão, mas também um seguidor do caminho.
muito bem. É interessante, né? É bom que cada um de nós saibamos, relembremos isso daí. Antes do nosso nome ser de cristão, sermos identificados como cristãos, nós éramos identificados como seguidores do caminho. Por quê? Porque Jesus tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, isso é apenas uma curiosidade, mas a pergunta é pertinente. Afinal, Paulo perseguia a igreja ou Jesus? Paulo perseguia a igreja e Jesus.
Exatamente.
Jesus e a igreja. Por
então,
quê?
Mas a confusão é que porque no texto fala que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos.
Exato.
Contra
então
os seguidores do caminho. Só que quando Jesus aparece para ele, ele diz, por que você está me perseguindo?
Exatamente. É muito legal isso daí. A chave para essa pergunta, e eu acho que a resposta para essa pergunta, vem num verbo nosso conhecido como identificar. Identificar como verbo dá identificação como substantivo. O que nós temos aqui é uma clara identificação do Senhor Jesus com o seu povo. Mexeu com o meu povo, mexeu comigo. Perseguiu a igreja, perseguiu a mim. Jesus se identifica plenamente conosco. Isso é, qualquer ação do mundo contra a igreja é uma ação do mundo contra o Senhor Jesus Cristo. E isso, Israel, para mim, eu creio que uma grande lição para nós é que nós temos profunda garantia, profunda segurança de que temos um Senhor que realmente cuida de nós, que tem interesse em nós. Quando nós somos atribulados, quando nós somos perseguidos, quando nós somos angustiados, nós podemos saber de que o Senhor Jesus está sofrendo em nosso lugar. Então, nesse ato de Paulo perseguir a igreja, os discípulos, e depois Jesus se manifestar para ele dizendo que, Paulo, você está, na verdade, não perseguindo os meus discípulos, mas você está me perseguindo a mim, isso me dá uma grande segurança de que eu tenho um Senhor que cuida de mim. Eu sirvo a um Senhor que me protege. Eu sirvo a um Senhor que tem o maior interesse de que eu tenha uma vida tranquila e sossegada e uma vida segura.
Eu imagino o quanto essa cena voltou à memória de Paulo ao longo da vida dele.
Com certeza.
Porque ele se tornou um perseguido.
Exatamente.
Né?
E aí, toda hora, Paulo se lembrava exatamente disso
exatamente.
Daí.
Exatamente. Né? Que quando estavam perseguindo ele, na realidade,
estavam perseguindo a Jesus.
Era Jesus.
E Jesus tinha todo o cuidado. No capítulo, acho que 23, a gente vai ver isso aí para frente, Paulo tem uma visão com o Senhor e Jesus fala o seguinte: Paulo, não temas. Eu estou com você. Assim como você tem dado testemunho meu aqui em Jerusalém, pode ficar tranquilo, eu estou com você. E você vai testemunhar do meu nome lá em Roma. Então, essa é a grande garantia que nós temos. Jesus é aquele Senhor que se identifica conosco. Ele está do nosso lado, Ele está sempre cuidando de nós.
Professor Itamir, já que o senhor mencionou, então me explica uma coisa. O senhor disse que naquele tempo eram chamados de seguidores do caminho.
Certo.
Quando é que eles foram chamados cristãos?
Ah, isso nós vamos ver no capítulo 11. Lá eles são chamados cristãos, mas vamos ver isso nos próximos programas.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre Atos dos Apóstolos, falando sobre a conversão de Saulo de Tarso. Professor Itamir, o Saulo se converteu, então, naquele momento que ele vê Jesus ou depois?
Olha, eu
onde
creio
que a gente pode
que...
ver que aconteceu a conversão?
Veja só, quando ele fala, quem és tu, Senhor, né? Quando ele pergunta para Jesus... Quem é ele, que é aquele que está se manifestando, né? E quando ele fala, quem és tu, Senhor, ele já entende, segundo eu creio, nessa palavra Senhor, ele já entende que tem alguém
coisa.
Superior que está derrubando ele. Ah, deixa eu fazer um parêntese.
É.
Está derrubando ele, mas não do cavalo. Tem muita gente que fala que Paulo estava com um cavalinho bonito lá, não tem nada disso, no texto não tem isso não. Mas derruba Paulo e essa grande visão, essa grande luz, né? Ele, Paulo, falou, peraí, tem alguma coisa especial acontecendo aqui. E nessa hora eu creio que quando ele ouve a resposta de Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues, aí, meu amigo... Ele é impactado pelo poder do Espírito Santo e ele se converte.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
A gente percebe que o Senhor preparou um cenário, né, para que Paulo fosse instruído e desse os seus primeiros passos no caminho do Senhor Jesus, não foi? Quem era esse Ananias?
Muito bem, com certeza não era aquele que morreu, né?
Ainda bem, eu já estava preocupado com isso. Já.
Não, nós temos que lembrar que uma vez que o homem morre, diante dele está o juízo. Hebreus 9, 27 é muito claro em dizer, então não tem nada de reencarnação, de voltar à vida, esquece esse negócio, isso daqui não é doutrina bíblica. Esse Ananias é um outro homem, né, um servo de Deus, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que então morava em Damasco. Significa que nós temos então já cristãos além da Palestina,
certo.
Além de Judeia e Samaria. E aqui então o que acontece, esse homem... Servo de Deus, tem também uma manifestação e o Senhor diz para ele claramente: ó, Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, né? Versículo 10. E que nós devemos dizer ao Senhor quando nós temos uma manifestação do Senhor? Eis-me aqui. E foi isso que Ananias disse. E aí então, Deus compartilha, o Senhor Jesus compartilha com Ananias o projeto que ele tem para Paulo. Olha, você vai lá para a rua direita e tal, você vai encontrar um homem chamado Saulo, etc, etc. E ora sobre ele, porque eu quero que ele seja um servo meu. E Ananias, que já sabe da fama de Paulo, que foi para lá para pegar os discípulos em Damasco, para prendê-los e levá-los para Jerusalém, Ananias fala, peraí, senhor... Desculpe, mas o senhor está meio enganado.
O senhor está pegando pesado
esse rapaz aí não é flor que se cheira, não. Aí Deus fala, Neneias, fica tranquilo porque eu sou soberano, eu mando no negócio aqui. Querido amigo, Deus é soberano. Deus não está construindo futuro nenhum. Deus sabe do futuro. Deus tem os seus planos maravilhosos. E ele fala, Ananias, vai para lá, ora por ele, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí, o que aconteceu é que Ananias, então, obedientemente foi lá e orou. Era um risco que Ananias estava correndo, né? Porque esse homem era um homem com autoridade para matar e prender.
E para os seguidores de Jesus era um homem perigosíssimo.
Perigosíssimo, né? Exatamente. E Ananias, obedecendo o Senhor, foi lá, orou. E o que nós temos aqui, então? Um homem agora transformado. E o texto continua nos dizendo algumas coisas bem interessantes.
Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Olha aí. Então, o que acontece aqui com Paulo? Ele é convertido e tem, então, essa experiência com o Espírito Santo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ele fala em línguas logo agora ou não?
Não, tem línguas aqui.
Então tá, evidência mais uma vez do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não são línguas, mas é o fruto do Espírito. E o que acontece de bonito nesse texto, Israel, é que ele vai e encontra o quê? Uma comunidade de discípulos. Leia para mim o versículo 19.
E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco.
Olha que bonito. Temos uma igreja, não um templo suntuoso. Temos uma casa de pessoas cristãs que adoram o Senhor. E foi ali o primeiro contato que Paulo tem com a nova família, a família de Deus. Servos de Jesus Cristo.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo/SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.